a escritora francesa Annie Ernaux. Annie Ernaux recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2022. Uma das escritoras talentosas dos nossos dias. E veremos a obra chamada O Jovem. Esta obra que trabalharemos hoje com uma ilustração final de um pequeno ensaio em cinema. Logo no início da obra, ela escreve a introdução e a conclusão a um só tempo, com o seguinte dizer: se eu não escrevo as coisas, elas não encontram seu termo, são apenas vividas. Um belo apanhado para a obra toda que ela vai nos contar. O livro tem várias fotografias da autora. E este livro traz uma das especificidades da nossa época, traz um dos problemas muito usuais nos nossos dias. Com a velocidade, com a urgência com que muitos dos fatores da nossa sociedade têm não apenas acontecido, mas modificado, e modificado uns aos outros, no meio dessa efervescência desses elementos, muitos novos nichos existenciais surgem e desaparecem. Alguns desaparecem sem mesmo terem sido compreendidos ou enunciados. Por exemplo, na nossa época, pessoas com a idade da autora, 72, 73 anos, hoje estudam, muitas delas, trabalham, muitas delas hoje namoram, algumas estão pensando em casamento. Algo que há algumas décadas era impensável. Pessoas com esta idade raramente pensavam em trabalhar, em estudar, em projetar um futuro. Mas não é só isso que tem acontecido. Em vários outros aspectos das nossas vidas e existências, nós temos encontrado os fenômenos que começam a surgir ao sol. Alguns surgem e desaparecem, porque para o sol com que eles despontam, é o mesmo sol que faz com que eles logo em seguida desapareçam. E este livro traz um dos aspectos dos nossos dias. É uma mulher que tem 54 anos, é uma escritora, e ela se envolve afetivamente com um garoto que tem 30 anos menos que ela. Um menino de 20, 25 anos. E a escritora, a Annie Ernaux, de uma maneira aguda, incisiva, parece não haver tempo a perder com as palavras, de uma maneira pontual, ela busca traduzir a experiência. O próprio relacionamento que ela tem traz isso. Vamos ver, então, como uma ilustração de uma história partilhada, esta obra, O Jovem. Há 5 anos eu passei uma noite inapropriada com um jovem estudante que vinha me escrevendo, havia um ano, e que queria me encontrar. Muitas vezes fiz amor para me obrigar a escrever. Queria encontrar na sensação de cansaço e desamparo de depois, motivos para não esperar mais nada da minha vida. O desejo de desencadear o processo da escrita de um livro, o que eu hesitava em fazer por conta de sua dimensão, foi isso que me levou a convidar. Ela chama este rapaz de A. Convidar A para tomar uma taça de vinho na minha casa, depois de termos jantado num restaurante onde ele permanecera, por timidez, praticamente o tempo todo mudo. Ele tinha quase 30 anos a menos que eu. Bem, a partir desse encontro, que eles a partir desse encontro que eles vivem, as coisas se precipitam. E subitamente, de uma amizade, eles já têm um relacionamento muito mais próximo e muito mais frequente para os dias que corriam. E ela nos descreve assim: passamos a nos encontrar nos finais de semana e nos intervalos, sentíamos cada vez mais falta um do outro. Todos os dias ele me telefonava de uma cabine telefônica para não despertar suspeitas de sua companheira. Ele tinha uma namorada, mas logo em seguida ele termina esse relacionamento e fica com esta que nos conta a história. Quando, para minha satisfação e alívio, ele terminou com a namorada e ela foi embora de seu apartamento, comecei a ficar na casa dele de sexta à noite até segunda de manhã. Ele morava em Rouen, cidade na qual eu mesma fora estudante nos anos 60 e que durante anos eu apenas atravessava para visitar o túmulo dos meus pais. Assim que entrávamos no quarto, começava a tocar um CD que já estava no aparelho, muitas vezes do The Doors. A certa altura, eu já não ouvia mais a música. E ela diz que as aprendizagens dela e do rapaz começam a acontecer de uma maneira febril, rápida. No caso dela, essas aprendizagens, ela coloca no âmbito da memória, da lembrança. Parece que tudo que ela está vivendo ali é uma reprise de tudo que ela já fez na vida, de tudo que ela já conheceu na vida. No entanto, esses novos ambientes, estas novas relações que se abrem, que se fecham, que encontram todo tipo de dificuldade numa época como a nossa, desde preconceitos, prejuízos fortíssimos com isso, a própria dimensão da sociedade, que não está ainda estruturada para compreender e para receber relações que destoam daquilo que ela, a sociedade, considera usual, considera próprio para o desenvolvimento dela, a sociedade. Então, há muitas coisas aqui. Ela começa a descrever. O apartamento dele dava para o Hotel Dieu, o primeiro grande hospital de Rouen, desativado havia um ano, em obras para se transformar na sede da prefeitura. Há muitos anos, foi nesse mesmo hospital que ela passou por uma situação muito grave. Ela teve uma hemorragia por conta de um aborto e ela coloca que para ela é muito significativo que tudo isso esteja acontecendo exatamente onde ali houve uma tragédia na vida dela. Ela pontua essa coincidência da seguinte forma: essa coincidência absurda, quase inacreditável, era um sinal de que meu encontro com ele estava carregado de mistérios e de que a nossa história precisava ser vivida. Bem, a partir daqui, ela vai nos contar cada vez mais o ponto de vista dela. Não é o ponto de vista da sociedade. Quando ela vai descrever o ponto de vista de uma sociedade, ela mistura muito com as impressões dela. E muito pouco as impressões do rapaz. Basicamente, quando ela vai falar sobre este rapaz de 24, 25 anos de idade, ela se reporta muito ao comportamento dele. É como se ela não tivesse acesso as questões íntimas, ao que vai de fato na alma dele, o que pode ser tido como uma das características de quem vem de tão longe e consegue viver algo desta maneira, que é o caso dela. Então ela nos diz: nas tardes de domingo, quando chovia, ficávamos debaixo do edredom e acabávamos dormindo ou cochilando. Em meio ao silêncio da rua, emergiam vozes de raros passantes, muitas vezes imigrantes, que moravam num centro de acolhimento próximo. Sentia-me então de volta a Y, quando, criança, ficava lendo ao lado da minha mãe, que tinha adormecido de exaustão, vestida sobre a cama, domingo depois do almoço, a loja fechada. Na casa dele, me deparava com o desconforto e com condições rudimentares de instalação que eu mesma conhecera no começo da minha vida conjugal com meu marido, quando éramos estudantes. E aí ela descreve longamente. Como é que era o fogão, a geladeira dele, o fogão que não funcionava direito, a cozinha, o apartamento como um todo. Ele me levava aos cafés frequentados por jovens. Convidava-me para comer no supermercado Jumbo. Sua rádio preferida era Europa 2. Todas as noites assistia na TV a seu programa. Na rua, todo mundo que ele cumprimentava era jovem, quase sempre estudante. Observem que a nossa sociedade desenha os elementos correspondentes que fazem sentido para ela, a sociedade, segundo os ambientes e segundo os desenvolvimentos que nós também fazemos parte e ajudamos a desenvolver. Ok. No entanto, muitas coisas acontecem fora e para além dessas métricas. E é importante observarmos como se situam essas relações, até para podermos, se for o caso, ajudar nos ajustes. Se for o caso, muitas vezes atenuar gravidades que são iminentes, por vezes, e outros fatores. Importante compreendermos, a autora nos ajuda a ver de perto um pequeno mapa de muitas situações como estas que se desenvolvem. Vamos ver mais de perto. Na rua, todo mundo que ele cumprimentava era jovem, quase sempre estudante. Quando parava para falar com alguém, eu ficava afastada. E de seu conhecido, me lançava um olhar furtivo. Depois, ele me contava sobre o percurso universitário daquele que tínhamos acabado de encontrar. Descrevia seus êxitos, suas dificuldades, de vez em quando, de longe e com discrição, pedindo para eu não me virar. Mostrava-me um de seus professores, da Faculdade de Letras. Ele me arrancava da minha geração, mas eu não pertencia à dele. Uma das características, né, da escritora, da Ernaux, são essas frases pontuais que parecem resumir tudo que estamos vendo no trabalho dela. Quer dizer, ele me arrancava da minha geração, mas eu não pertencia à dele. Era ele mesmo quem arrancava da geração dela, ou ela se arrancava da própria geração e se precipitava para uma outra? E considerem os problemas que aqui ocorrem. Nós estamos falando de um país cosmopolita. Esta obra, ela começa a ser escrita no ano 2000, termina em 2022. Então, abrange todo um percurso repleto de inovações sociais, inovações tecnológicas, culturais. E, no entanto, basta uma convivência dessa. E temos vários vetores que apontam para um passado muito distante, que imaginávamos já terminado, que não haveria qualquer problema quanto a isso. E, no entanto, há. E há outros. Ela disse que ele tinha, por vezes, crises de ciúme, esse jovem, que para ela era estranho, uma vez que o que eles estavam vivendo, sob a ótica dela, sob a maneira como ela vivia, era uma situação de outra ordem. O seu ciúme extremo, em uma das ocasiões, ele me acusou de ter recebido um homem em casa porque o assento da privada estava levantado. Mostrava que era inútil duvidar da paixão dele por mim. E ela dizia, puxa, ele não se dá conta. Ela se mostrava aqui como uma mulher que atravessava a menopausa, que estava com outras questões existenciais. No entanto, para ele, aquele jovem que estava vivendo algumas coisas pela primeira vez na vida dele, Ele trazia essas questões para as pautas usuais do cotidiano dele. Ela encerra essa parte escrevendo: em meus 54 anos, nunca antes eu fora para um amante objeto de tanto ardor como o que ele me devotava. Por estar sujeito a uma vida precária e à indigência dos estudantes pobres, endividados, seus pais viviam num subúrbio parisiense próximo, com salário de secretária e contratos temporários. Ele só comprava os produtos mais baratos ou em promoção, como queijos. Ele se expressava de modo espontâneo, por meio de gestos, reflexos condicionados, por uma falta de dinheiro contínua e herdada, uma espécie de desembaraço que lhe permitia se virar no dia a dia. Toda semana ele jogava na loteria esportiva, apostando, como é natural, em quem passa por dificuldades, tudo por acaso. Um dia eu vou ganhar, é inevitável, ele dizia. Ao fim das manhãs de domingo, assistia ao programa que ele apreciava, né, de Roland, Thierry Roland. Quando ele servia comida, ele dizia stop ou está bom, ao invés de obrigado. Chamava-me de patroa ou de mãezona e se divertia com os gritinhos que eu dava ao saber que ele tinha fumado haxixe. Nunca tinha votado, não havia tirado seu título de eleitor, não acreditava ser possível transformar qualquer coisa na sociedade. Para ele, bastava deslizar por dentro das engrenagens e se esquivar do trabalho, aproveitando os direitos que lhe eram conferidos. Era um típico jovem dos dias de hoje, convicto de que nada, de que cada um sabe onde pisa. Ela colocou entre aspas. Trabalho para ele era uma obrigação. Bom, ela nos conta tudo isso, ela observa tudo isso. E a palavra observar está muito adequada a esse caso. Ela mesma se coloca assim, como uma observadora. Algumas vezes ela vivencia isso por dentro, por suas emoções, por suas questões subjetivas. Mas na maior parte do tempo ela observa com curiosidade. Ela não aposta que isso vá longe. Ela sabe que tudo isso pode terminar de um momento para o outro. Às vezes ela se surpreende gostando muito deste rapaz. E então, depois de nos colocar esses vários elementos periféricos para termos uma ideia desse menino, ela então nos diz: 30 anos antes, eu teria me afastado dele. Na época, eu não queria me identificar num rapaz, as marcas de suas origens humildes, tudo que eu considerava bronco e que sabia que estava em mim mesma. Agora, não me importava que ele limpasse a boca com um pedaço de pão ou que pusesse o dedo no copo para indicar que não queria mais vinho. O que mudou? O que fez com que ela agora aceitasse tudo isso, considerasse bobagem? É o pouco tempo que ela julga ter com esse garoto? É o modo da vivência de ambos numa sociedade que não vai permitir e tem força para isso, que um relacionamento desse vá muito longe? Ou o descaso, talvez, dessa sociedade, ou mesmo a falta de uma estrada que leve ambos até um futuro? O que ela poderia construir com ele, por exemplo? Poderia levar esse garoto para a casa dela? Há uma disparidade imensa, não apenas afetiva. Ele a ama, provavelmente, pelo que ela escreve aqui, ou a admira muito, e a recíproca não é verdadeira. Ela gosta dele, em alguns momentos gosta muito dele. Ela tem filhos em idades que equivalem a desse rapaz. Há muitas questões aqui envolvidas. Com meu marido, em outros tempos, eu me sentia como alguém do povo, mas com A, eu parecia uma filhinha de papai. Ele era o portador da memória do meu mundo de origem. Mexer o açúcar na xícara de café para diluir mais rápido, cortar o macarrão, picar a maçã em pedacinhos para em seguida pegar com a ponta da faca, tantos gestos esquecidos que de modo perturbador eu reconhecia nele. Eu o levava aos lugares que tinha frequentado durante meus anos de estudante, os cafés, a faculdade de letras, o pequeno alojamento universitário, ela descreve muitos lugares. E ela diz que, aos poucos, começam a aparecer os elementos que mostram, com muita clareza, que talvez relações como estas, hoje, tenham uma duração muito curta, com uma intensidade maior, mas muito curta, e com muitas dificuldades, se não souberem compreender onde estão e o que se passa. Por exemplo, ela escreveu: o amor sobre o colchão que ficava no piso do quarto glacial, o lanche num canto da mesa e a bagunça juvenil da casa, a qual eu tinha me sujeitado de modo tão rápido, provocavam em mim um sentimento de repetição. Ao contrário da época de meus 18, 20, 25 anos, em que estava de todo imersa no que acontecia, sem passado nem futuro, em Rouen, com A, eu tinha a impressão de voltar a representar a peça da minha juventude, com cenas, gestos que já tinham acontecido. Ou ainda, a impressão de escrever e viver um romance cujos episódios eu ia construindo com cuidado. Nosso relacionamento podia ser encarado pelo ponto de vista da convivência e da conveniência. Ele me proporcionava prazer e me fazia reviver coisas que eu nunca teria imaginado poder reviver. Que eu lhe oferecesse viagens, que lhe poupasse de buscar um emprego, que lhe deixaria menos disponível para mim, parecia-me um acordo justo. Um bom negócio, sobretudo porque era eu que estabelecia as regras. Eu ocupava uma posição dominante e usava as ferramentas de uma dominação, que, no entanto, sabia ser frágil em uma relação amorosa. Eu me sentia autorizada a muitas coisas. Ela, por exemplo, se sentia autorizada a dar respostas muito duras e chulas para ele, coisas que ela nunca fez com o marido que ela teve e que nós não sabemos onde está, se vive, se tem, ou se faleceu, qualquer outra coisa. Também os filhos, a vida dela, pessoal, nós não temos esses contextos. Temos indiretamente. Sabemos que é uma mulher sofisticada da sociedade francesa, que tem cultura, que tem viagens, que tem estudos, que tem bom gosto, e, no entanto, se permite vivenciar tudo isso, sabendo desses vários elementos. Eu gostava de pensar em mim mesma como aquela que poderia transformar a vida dele. O principal motivo para eu querer seguir adiante com essa história era que, de certo modo, ela já tinha acontecido. E meu papel ali era o de uma personagem de ficção. Tinha consciência de que fazer isso com esse jovem, que vivia as coisas pela primeira vez, representava também uma forma de crueldade. Invariavelmente, em relação aos projetos do futuro que ele tinha comigo, eu respondia: o presente me basta. E às vezes ele tinha vários projetos. Por exemplo, ele queria ter um filho com ela. Ela com 54 anos, ele com 25 anos, 26 anos. E ele, entre os sonhos que ele colocava, isso de ter um filho. E ela, por vezes, se deixava imaginar um pouco apenas, e então recuava totalmente destas questões. E às vezes os dois se emocionavam muito. Ela conta episódios, por exemplo, quando eles começavam a conversar, e ela falava, ou ele, do dia em que ele teria seus filhos. E ela sabia bem que provavelmente ela já não estaria por perto. Ambos se emocionavam até as lágrimas em momentos assim. E havia contrastes muito fortes. Quando eles iam, por exemplo, a uma praia, ela descreve isso nas próprias palavras, nos dizendo: meu corpo não tinha mais idade. Era necessário o olhar pesado e reprovador de clientes ao nosso lado, em um restaurante, para que me desse conta do corpo que tenho. Olhar que, longe de me envergonhar, reforçava minha determinação de não esconder meu relacionamento com um homem que poderia ser meu filho. Ela colocou entre aspas isso. Enquanto qualquer sujeito de 50 anos podia se exibir com uma moça claramente que não era sua filha, sem nenhuma reprovação. Estava com um jovem de 25 anos. Isso era para não precisar ter diante de mim o tempo todo o rosto marcado de um homem da minha idade, o rosto do meu próprio envelhecimento. Aos poucos ela nos dá várias respostas e outras perguntas para o que se passa, como acabou de fazer. Um dos motivos para estar com alguém de 25 e não com alguém de 50, 60 anos. O espelho, no caso dela, poderia ser incômodo demais. Enquanto para alguns o espelho vai libertar, para outros causa isto. Diante do rosto de A, o meu também era jovem. Os homens sempre souberam disso. Eu não entendia por que eu seria proibida de fazer o mesmo. Observem as atualizações dos discursos, dos direitos, das reivindicações, dos pequenos elementos morais instigantes e problemáticos da nossa época, éticos também, todos eles notados à medida que avança percurso dessa história. Notava eu, às vezes, em algumas mulheres da minha idade, o desejo de fisgar o olhar de A, seguindo, eu suponho, uma lógica simples. Se ele gosta dela, prefere mulheres maduras, então por que não gostaria de mim? E ele diz que isso não acontecia com as meninas da idade dele. As meninas da idade dele, segundo ela, tendiam a ignorá-la, até chegar a ponto de flertar com o rapaz diante dela. Por alguma razão, não a consideravam uma ameaça ou um relacionamento com ele. Alguma coisa acontecia. Com as mulheres da idade dela já não era assim. Íamos ver filmes cujo tema era o relacionamento entre um rapaz e uma mulher mais velha. Saíamos frustrados do cinema, irritados. Não conseguíamos nos identificar com o roteiro que tratava uma mulher que implorava e acabava abandonada e destroçada. E esse não era o caso dela, de forma alguma. Em nenhum momento, aliás. Como em todas as situações que infringem as normas da sociedade, observaram a pontuação? Como em todas as situações que infringem as normas, que normas eles estão infringindo? O que estão fazendo de errado? O que há com uma sociedade que, para situações como estas, criva o critério do erro, do engano, daquilo que não pode ser? Que testemunho dá essa sociedade ao agir assim? E que testemunho dá esta mulher ao sentir e pensar como ela sente e pensa sobre isso? Torna-se ela melhor que essa sociedade que ela, de certa maneira, aponta e culpabiliza? A autora não se preocupa com isso e se mostra aberta em colocar seus próprios dilemas e problemas numa situação que por si só já é extremamente complicada, como convidando o leitor a refletir com ela. Caminhos? Como em todas as situações que infringem as normas da sociedade, identificávamos de imediato os casais da mesma situação que a nossa. Trocávamos olhares coniventes, sentíamos necessidade de ter semelhantes. Na praia, deitada ao lado dele, eu sabia que as pessoas ao redor ficavam nos espiando, a mim sobretudo, e que elas examinavam o meu corpo, medindo seu estado avançado. Quantos anos ela deve ter? Se estivéssemos deitados separados na areia, nenhum de nós receberia uma atenção especial. Todo o tempo, essa conversa com a sociedade parece inevitável. Os lugares onde vão, o que fazem, o que deixam de fazer. O tempo inteiro, há este participante silencioso, mas que fala em tom altíssimo, sem mover os lábios. Uma situação que para eles às vezes pesa imensamente a ponto de dificultar e de abrir mão em torno de ir a determinados lugares. E aí ela conta um pouco da história dela, que ela lembrava de situações da guerra, dos americanos chegando à Europa, de outras questões, a França, que teve uma participação intensa na Segunda Guerra Mundial, e nada disso esse garoto sabia, nada disso ele sequer viveu remotamente, a não ser em livros, em filmes. E isso trazia vários elementos de contrastes. Ele queria ter um filho comigo. Esse desejo me perturbava e me dava o sentimento de uma injustiça profunda por estar em plena forma física, mas não poder mais conceber. Os nossos muitos tempos. Algumas pessoas levam muito tempo para poderem ser jovens. Outras pessoas não serão nunca jovens, provavelmente. Algumas pessoas precisam de muito tempo para compreender, aceitar e poder amar. Às vezes isso chega aos 60, 70 anos. Os filhos já cresceram. A esposa, o marido, ou morreu, ou morreram, ou estão divorciados, ou outra coisa aconteceu. Então essa pessoa que está aposentada, que tem seus recursos, que tem sua vida, que tem suas questões sociais em ordem, ela não pode vivenciar um amor? Isso é proibido? Essa pessoa que contribuiu para uma sociedade que agora, de certa maneira, não aprecia e colocará vários freios para isso. Mas essa mesma pessoa, muitas vezes, foi quem ajudou a fazer com que essa sociedade fosse assim? Não é uma questão de existir um culpado de um lado, um inocente do outro. É uma situação que provavelmente traz vítimas para todos os lados, mas também traz ventos promissores. Quando eles viam fotos, é uma das passagens memoráveis da obra, os dois vendo fotos, e o rapaz vê fotos dela quando ela tinha a idade dele. E faz alguns comentários, eles se emocionam, eles ficam apreensivos também com tudo isso. O desejo que essa moça sem rugas poderia inspirar nele, essa moça sem rugas, ela mesma nas fotografias, eles estão vendo fotografias os dois. Essa moça de longos cabelos castanhos, que ele nunca veria, tal desejo não tinha solução. Como revelou na entrelinha, sua reação tão espontânea sobre isso. Ele disse, essa foto me deixa triste. Parecia-me cada vez mais que eu poderia acumular imagens, experiências, anos, sem ter nenhum outro sentimento além da própria repetição. Tinha a impressão, e ao mesmo tempo, de ser eterna e de estar morta, como vejo minha mãe num sonho que tenho com frequência. Ele, então, o rapaz precisa ir para Paris, né? Deixar a cidade de Rouen e se dirigir a Paris. E então ela nos diz o que acontece. Ela sabe que o rapaz vai para lá, vai conhecer muitas pessoas, a vida dele vai prosseguir, provavelmente por outros caminhos, de outros modos, e logo ela será uma lembrança na vida dele. Como ela vai prosseguir com isso na vida dele? Ela sabe, então ela nos diz. Quanto mais eu avançava na escrita desse acontecimento que tinha se passado, antes mesmo do nascimento dele, mas eu sentia um desejo irresistível de terminar com A. Como se eu quisesse liberá-lo e expulsá-lo. Assim como eu tinha feito com Ibrião mais de 30 anos antes. Ela se refere ao episódio do aborto. Trabalhava incessantemente para concluir meu texto e também, por uma estratégia decidida de afastamento, romper com ele. Com poucas semanas de diferença, a ruptura coincidiu com o fim do livro. Era outono. o último do século XX. Percebi que estava feliz por poder entrar sozinha e livre no terceiro milênio. E ela assina 1998, 2000, 2022. Uma obra que traz muitos desses dilemas da nossa época, do nosso tempo. Vimos apenas um desses aspectos, há muitos outros a ver. Ao final, uma ilustração muito peculiar a respeito disso que vimos hoje aqui.
What are you guys doing over there?
What are you guys doing over
there? Hey, quiet down. Wait.
Sorry.
Ha ha.